A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu tenho a grata satisfação de conversar com o professor doutor Carlos Elvio, do campus universitário de Breves, no Marajó. O professor está à testa de um projeto intitulado A Universidade Reivindicada, 2 pontos, etnografia histórica de uma ação política no Marajó. O professor é docente da Faculdade de Educação do campus universitário de Breves e estava afastado por conta de ocupações tanto na administração municipal quanto da sua elaboração da sua tese de doutorado. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Como é que é ser Carlos Elvio, cidadão brevense, em Breves?
Bom, professor, primeiro é uma satisfação poder estar aqui conversando com o senhor, com as pessoas que lhe ouvem ou assistem, enfim, né? E Carlos Elvio é um vivente do Marajó, né, mais precisamente da região dita por muitos de Florestas, né, que lá atrás teve que sair para estudar, fazer universidade do outro lado do Marajó, em Soure, e nessa travessia se constituiu, de certa forma, não só como cidadão, por conta da educação que passou a receber, mas também como marajoara, como uma pessoa que se reconhece como tal, que se vincula a essa região com todas as suas nuances, os seus problemas. Então, eu diria que a minha identidade como ser se constitui nessas travessias que eu tenho feito por esse Marajó.
Ser paraense é uma coisa, ser marajoara é outra coisa, paralela, que não se dissocia da primeira, mas também não é exatamente da primeira. Como é que é essa região de Breves? O que a caracteriza? Onde ela fica? Como ela é?
Breves fica na parte ocidental da ilha de Marajó. Essa parte ocidental ela não é muito visível, principalmente em termos midiáticos. Geralmente, quando se fala em Marajó, o discurso, a imagética é muito em relação aos campos, às fazendas, aos búfalos, à beleza das praias, por exemplo, de Soure, de Salvaterra. Enfim, então a região mais conhecida realmente é a região de campos. E eu sou oriundo da região de Florestas. Essa região ela teve um ápice que foi justamente o boom da madeira, né? Uma região que economicamente vem se sustentando através de ciclos aí, né? O ciclo da borracha, o ciclo do arroz, o ciclo da madeira. E hoje, na verdade, em termos sociais, econômicos e políticos, se busca alternativas de desenvolvimento para essa região pós esse boom todo da madeira. Então, a madeira teve um ápice, teve um declínio, e hoje o município ele vive, na verdade, muito em função não só de programas do governo, principalmente do governo federal, mas também de um comércio muito forte, muito intenso, né? Diria até que a sobrevivência de Breves está muito ligada à sua própria geografia. Breves ela é uma região localizada estrategicamente entre Belém, Santarém, Belém, Macapá. Então, a sobrevivência histórica de Breves é muito menos pela sua condição de ter em algum momento tido esses ciclos, seja da borracha, da madeira ou do arroz, né? Mas a sua própria sobrevivência está ligada à sua condição de entreposto comercial, né, que a torna polo daquela região e que faz com que, por exemplo, então, não só ela seja passagem, mas ela seja demandada por serviços que se concentram ali.
A região é banhada por rios e furos. E na zona estrategicamente geográfica em que se situa, é referência. Fale de Breves e dos municípios adjacentes.
Nós temos Breves ali no entorno, Portel, Melgaço, Bagre, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista. Temos a Najás, que já fica propriamente, se você for no mapa do Marajó, bem no centro, no coração da ilha, mas são municípios assim que, de certa maneira, estão muito atrelados a Breves e vice-versa, né? Estão relacionados ali, como eu falei, muito por esse aspecto de Breves concentrar serviços que muitas vezes esses municípios não dispõem e vão para ali. Você quer sentir a pujança de Breves, se tiver oportunidade de ir lá, vá de manhã cedo na área portuária e aí você vai verificar o grande movimento de barcos, de navios, né, de pessoas vindo não só do interior do município, mas dessas outras cidades através dos estreitos, dos furos, dos igarapés, né, que chegam ali em busca de serviços e que, portanto, acabam também movimentando a economia do município. Então, eu diria assim, de uma forma mais voltada à poesia, que Breves ela é meio que um cio e é cria daqueles rios, daquelas ilhas, né, daqueles furos, daqueles igarapés. Isso é a síntese, na verdade, né, dessa relação que ela tem entre uma cidade pulsante, né, na terra, fincada na terra, e uma outra cidade que se movimenta nos rios, né, através de barcos e etc.
Como é que é o rio de lá? Que rio é aquele?
O rio Parauaú é o rio que banha Breves, é o rio que interliga Breves também, de certa maneira, à capital do estado, a outras cidades importantes como Santarém, né, e Macapá, passa pelo rio Parauaú, claro que pega outros, mas é o rio, na verdade, também que é a síntese do próprio município por essa movimentação.
A Universidade Federal do Pará mantém um campus na cidade de Breves. O senhor acompanha isso de longa data. Fale um pouquinho dessa Breves de antigamente, anterior, durante e agora com a universidade.
Bom, primeiro que a chegada da universidade em Breves, ela foi uma conquista, que é de certa forma isso que eu trato no meu trabalho de pesquisa. Não foi uma dádiva, não foi algo que se definiu que iria a universidade para Breves. A universidade foi para Breves porque houve uma mobilização da população, de estudantes universitários que tinham que atravessar para buscar formação superior no outro lado da ilha, e começaram a fazer um questionamento de cunho social, de cunho geográfico, político, sobre o porquê da universidade não estar presente em Breves. Isso lá pelos idos de 1987, né, consolidando já em 90 com a presença da universidade na cidade. Então é uma região assim que a gente poderia dizer que ela tem uma história anterior à universidade, né, e após a chegada da universidade em termos de desenvolvimento. É inequívoco o papel que a Universidade Federal tem naquela cidade e naquela região. Seguramente nós já formamos mais de 2 mil professores de nível superior, isso tem um impacto muito positivo na sociedade. Então é uma cidade que ela vive os problemas e a dinâmica do próprio Marajó, sob vários aspectos, mas é uma cidade que se mantém firme e forte, como eu falei, muito em função também dessa condição que ela tem de entreposto.
Professor, falando do local da universidade, a universidade fica numa zona periférica do centro da cidade. Como e por que foi escolhido aquele espaço? O que havia, o que há?
Nesse contexto da conquista da universidade para lá, uma das condições que foi colocada pela própria universidade à época era de que teria que ter um terreno para que ela fosse localizada ali. Então, poderíamos ter pensado no contexto, quando eu digo poderíamos porque eu vivi isso na condição de aluno, uma posição melhor à margem do rio Parauaú, como nós temos o campus de Altamira, né, que fica às margens do Xingu, salvo engano, poderíamos localizar na estrada do aeroporto, mas seguiu-se uma lógica também de que a universidade teria que ir para um bairro que precisasse de um apoio, de uma sustentação para crescer, para se desenvolver. Então, acabou que o terreno que se encontrou nessa lógica foi um terreno próximo de um conjunto à época chamado Bandeirantes, era um terreno grande, pertencente a uma empresa que trabalhava com palmito. Foi feito o contato com o empresário então sensível à causa da universidade em Breves doou o terreno e hoje a universidade está presente lá. Começou assim com pouco espaço, 4 salas de aula, um espaço que abrigava a secretaria, a biblioteca, e hoje é um campus pujante com uma estrutura muito maior, né? Com muito mais condições de receber os seus alunos, mas antes, logo no início, era que meio assim um espaço perdido, né? Quase que perdido, literalmente, na floresta por conta da cobertura vegetal que tinha no entorno. Hoje, quando você vai lá, já vê muito mais desenvolvido, até em termos de acessibilidade.
Em termos de formação inicial, quais foram os cursos que foram ofertados e por quê?
Na lógica da interiorização da universidade, o déficit que se tinha era de formação de professores, né? Então, os cursos focaram exatamente o enfrentamento desse déficit. Então, professores com formação de nível superior, para geografia, para história, matemática, português. O curso de pedagogia também é importante porque precisava se formar diretores, coordenadores, supervisores, o próprio professor, né, aquele que está na sala de aula.
Alfabetizador,
né, nos níveis precedentes ao ensino médio. Então, esses cursos é que foram definidos como os primeiros justamente para fazer o enfrentamento do déficit que havia de formação de professor de nível superior no interior do estado, Marajó, muito mais ainda.
Como é que funcionava? Funcionava num período específico e de forma precária.
De forma precária, porque a universidade nesse contexto ela era meio cigana, ela não tinha ainda um espaço nos primórdios dela, então ela funcionava em escolas que eram cedidas pelo município. Poderíamos estar numa escola no centro, se não desse certo poderíamos funcionar numa escola mais afastada, enfim, lá em Breves pelo menos a universidade deve ter circulado nessa sua condição meio que cigana nesse contexto, em pelo menos cinco escolas, ela funcionou até chegar a ter a sua base física.
Professor, o senhor foi coordenador do campus durante duas gestões. Como é que é ser gestor? Como é que é conciliar as funções de professor, pedagogo, atuante, cidadão brevense e as funções administrativas?
Olha, é inegável que há um peso nos ombros, primeiro pelo fato de você ser do lugar, da cidade, né? Eu sou brevense e fiz uma opção de permanecer em Breves, me formar e permanecer em Breves e construir a minha carreira em Breves, inclusive é acadêmica, tive a oportunidade de vir para cá, para Belém, de ir até para Soure, para outros municípios, enfim. Então esse é um aspecto. E às vezes a gente enfrenta, como na condição de seres humanos, às vezes a própria desconfiança das pessoas mais próximas na seguinte perspectiva: mas você sendo daqui, estando aqui, mesmo tendo estudado, vai ter a condição de fazer algo por uma instituição tão grande como essa que se pretende aqui? Esse é o primeiro desafio. O outro é exatamente na condição de já gestor dessa universidade, não esquecer nunca da minha condição primeira de professor. Então eu sempre fiz questão de estar dos dois lados da mesa. Como gestor, para eu sentir as agruras de ser gestor, e como professor também para eu sentir as agruras da sala de aula e da própria relação com o gestor. Então é um trabalho difícil, é complexo, mas quando você tem em perspectiva uma causa, e no meu caso a causa da universidade, ela era um desafio que superava qualquer outra condicionante, né? Foi possível a gente fazer um trabalho que eu acredito que foi profícuo para o desenvolvimento da universidade no Marajó, especificamente em Breves.
Eu acompanho a sua trajetória há quase duas décadas, então conheço Breves também por esse longo período de tempo. A universidade que eu conheci e a universidade que hoje está lá, que estive lá há um mês mais ou menos, é uma outra realidade. E é claro que tem a sua mão, a sua administração, as suas propostas, o seu empenho para que tudo isso acontecesse, embora você esteja afastado da gestão.
É, exatamente. Eu, como filho daquele lugar e tendo a possibilidade de estudar e vinculado à universidade, procurei fazer o meu papel como cidadão e como gestor também, que foi de lutar para se consolidar o campus. Para o senhor ter uma ideia, nesse contexto da implementação da universidade ali em Breves, se a gente for pegar algumas fotos antigas do campus, você vê lá um portão muito precário, dois esteios com uma placa em madeira escrito UFPA, Campus de Breves. Mas, na verdade, só tinha praticamente essa placa, porque para além da placa ou do portão não havia uma estrutura de universidade ou de um campus. E até porque Breves nesse contexto nem era campus, era um núcleo de Soure, porque o campus original era em Soure. Mas qual o sentido de escrever o FPA campus? É para que qualquer pessoa que fosse ali, de dentro ou de fora da universidade, percebesse que para nós aquilo já era um campus. Mesmo ainda não tendo a condição legal para tanto, e não tinha, porque a existência legal do campus universitário do Marajó Breves, como se denomina hoje, só se deu com a aprovação do novo estatuto da universidade, que ele é de 2006. Em 2006 foi que o campus de Breves nasceu como tal, de fato e de direito. Antes de 2006 ele era um núcleo de Soure. Mas para todos os efeitos, mesmo sendo um núcleo de Soure, lá a gente chamava de campus e ele tinha um coordenador, né, que era eu, que na verdade nem era um coordenador, porque não teria como ser, só tinha um campus sede. Então, isso de certa maneira retrata muito também a singularidade da presença, no meu entender, da universidade, que é isso também que eu procuro compreender, né, através do estudo, a singularidade da presença da universidade em Breves.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Eu sou Joel Cardoso e converso hoje com o professor doutor Carlos Elvio, da Faculdade de Educação do Campus Universitário de Breves, Marajó. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Tenho a grata satisfação de conversar com o professor doutor Carlos Elvio, do Campus Universitário de Breves, no Marajó, que está à testa de um projeto de pesquisa amplo, que não é só pesquisa, é extensão, é vivência diária, é prática, é conhecimento local, é inserção nas políticas públicas. O projeto é intitulado A Universidade Reivindicada, Etnografia Histórica de uma Ação Pública no Marajó. Ora, professor, esse título é demasiadamente abrangente e auspicioso. Então, como é que ele foi concebido, por onde ele passa, o que pretende?
Bem, professor, a minha motivação para fazer essa pesquisa foi, na verdade, o questionamento de uma autoridade muito importante no âmbito do próprio Estado e principalmente no Marajó, que é o bispo, hoje bispo emérito do Marajó, Dom José Luiz Ascona. Uma pessoa muito engajada, né, eu diria militante das causas sociais, principalmente do Marajó. E em alguns momentos, tendo em contato com ele em eventos ou em outros mais particulares, ele sempre foi uma pessoa que questionou a universidade ali sobre o papel dela. O que, que realmente a universidade estaria fazendo no Marajó? Porque na perspectiva dele, ou pelo menos estendendo a fala dele, do bispo no caso, ficava parecendo assim que a universidade poderia fazer mais pelo Marajó, ou não estaria fazendo tudo o que ela devia e podia.
E nós concordamos com ele.
Exato, e eu como membro da universidade, ex-aluno, professor ainda, dirigente e agora ex-dirigente, fiquei um tanto quanto incomodado com isso. Para mim isso era uma provocação, mas como a universidade já vai completar 30 anos ano que vem, né? Começamos em 90, em breves, e a universidade já fez muita coisa, ela faz muita coisa, os seus mestres, doutores, os seus professores, enfim, pesquisadores, produzem ali. Agora, de fato, ficou aquela questão, mas então não está sendo o suficiente? O que é que se imagina como inserção da universidade nessa região? Então, essa provocação toda me levou a investigar, a procurar saber, mas numa perspectiva um tanto quanto diferente. A gente, como membro da universidade, a gente tem sempre aquela dimensão de falar sobre, e muitas vezes não falar com, né? A minha lógica é, eu preciso falar com a sociedade sobre a universidade e não falar para a sociedade. Então, busquei entender um pouco exatamente essa perspectiva no exercício de revisita histórica à própria inserção da universidade no Marajó, quando do projeto de interiorização, quando da ida dos alunos de breves para estudar em Soure, lá pelos idos de 1987, os movimentos que ocorreram quando houve o questionamento do porquê a universidade foi instalada em Soure e não em Breves, com as características que eu já mencionei aqui, que polariza uma região, entreposto, etc., estrategicamente posicionada no Marajó, a maior cidade do Marajó, locomotiva econômica dessa região, ou pelo menos da região das ilhas. Então, por quê, né? E fui procurar conversar com as pessoas que estudaram, que viveram essa época toda. Procurei conversar também com pessoas de fora da universidade para saber como é que elas veem a universidade, o que é que elas pensam sobre a universidade, tentando entender se realmente a universidade estaria assim murada em relação às demandas do Marajó, estaria isolada ou voltada muito para si mesma, não dialogando, não conversando, então, portanto, com a sua própria realidade. Então, a minha investigação ela caminha muito por essa revisita histórica para tentar entender as premissas do projeto, os compromissos que a universidade assumiu com a região, se esses compromissos no tempo vêm sendo efetivados e o que a sociedade extra-universidade pensa, na verdade, dessa instituição, da sua importância para a região.
Fazendo um diagnóstico, né, e tomando algumas premissas da universidade, a universidade se fundamenta em três princípios basilares, que é ensino, pesquisa e extensão. As duas primeiras premissas são cumpridas regularmente. Deixa a desejar na extensão. Como é que o senhor vê isso?
É uma questão importantíssima, porque se nós formos olhar o que caracteriza o Marajó, eu digo infelizmente, se você quiser fazer um retrato do Marajó, o retrato são os seus indicadores negativos. Indicadores do Marajó é um retrato, né, do Marajó. É uma região, infelizmente, que vem sendo assim, vem ficando na periferia de grandes políticas públicas de alcance. Eu entendo que talvez a maior política pública já desenvolvida no Marajó seja a própria Universidade Federal do Pará, com os seus campi em Soure e em Breves, né? Então, essa região ela vem sendo alijada, né, de grandes políticas, o que implica praticamente a gente perceber que não há uma agenda do próprio Estado né? E pode ser, porque isso é o tempo que vai nos dizer, né, da própria universidade. O que a gente teria que fazer hoje seria perguntar o seguinte, não que tenha que ser dessa forma, mas onde o campus de Breves é forte? É no ensino? É na pesquisa? É na extensão? Outra. Ou, na verdade, deveria ser em todas, porque ensino, pesquisa e extensão é indissociável. Essa é a premissa, né?
Seria.
Seria, exatamente. Essa é a questão. Mas, se você for ver em termos de inserção da universidade, o Marajó, e numa lógica que eu trago também no meu trabalho, muito evidenciada pelo Boaventura de Sousa Santos, se você for pensar na universidade como um ponto privilegiado de encontro de saberes, né, por exemplo, na lógica do bispo não está havendo esse encontro de saberes.
Essa tradução social para as ações universitárias.
E como é que você traduz a universidade para a sociedade no âmbito do seu tripé fundamental, ensino, pesquisa e extensão? É muito mais a extensão do que o ensino e a pesquisa. Então, nesse campo, é preciso se dar uma ênfase à pesquisa e principalmente à extensão, mas não qualquer pesquisa, no meu entender. Não qualquer extensão. Quando eu digo não qualquer, eu não estou aqui falando de forma pejorativa.
Discriminatória.
Discriminatória, não. Mas é no sentido de qual é o grau de compromisso público que a pesquisa que nós desenvolvemos, por exemplo, no Marajó, tem. Qual é o grau de compromisso público que a extensão tem, ou que nós fazemos. Até que ponto a universidade não é muito mais idiossincrática, né, e menos relacional em relação às demandas dessa região. Então são questões que nós precisamos refletir sobre elas exatamente para que você possa ter clareza sobre como consolidar então esse tripé e indissociar. Uma coisa é certa, o Marajó ele tem demandas que a universidade precisa traduzir por dentro que talvez ela não tenha ainda conseguido fazer. Por quê? Os problemas do Marajó cresceram em demasia em relação, talvez, ao próprio crescimento da universidade. Ela cresceu, a universidade cresceu muito.
Mas estagnou, de certa forma.
Exatamente. Mas ela pode ter estagnado, né? Mas não é que ela não tenha condição de reverter isso. Ela tem, sim. Ela tem massa crítica para reverter isso. Seus professores, seus mestres, seus doutores, enfim, ela tem a condição. A questão é a gente saber, e aí eu me incluo, eu faço parte da universidade, sou um professor, estou pesquisando, né? Até que ponto nós estamos, então, desvelando a universidade perante a comunidade, ou dando mais atenção e mais ouvidos àquilo que a comunidade está pedindo, que ela considera que é importante para o seu desenvolvimento. Então, essa é uma questão assim, que permeia também esse trabalho.
Há três cursos vigentes e atuantes na área de humanas no campus universitário de Breves: Letras, Pedagogia e Serviço Social. Na sua visão, quais as ações que essas áreas específicas de humanas têm para conscientizar, intervir e atuar no município, além da docência, da formação de professores?
Olha, primeiro hoje é preciso a gente considerar que há uma demanda clara da sociedade marajoara, especificamente dessa região onde está o campus de Breves, por um avanço da universidade na perspectiva de outros cursos, outras possibilidades de formação, porque o próprio desenvolvimento da região demanda isso.
Por exemplo?
Por exemplo, medicina. Com as carências que nós temos, né, dizer, mas poxa, está se pensando em medicina para o Marajó? Não, nós não temos que abrir mão das utopias. Se a universidade não fosse utópica, ela nem teria ido para o interior, ela nem teria se interiorizado.
Por outro lado, o hospital maior de impacto da região é o Hospital de Breves.
O hospital regional. Então, antes se alegava a impossibilidade porque você não tinha a base para isso, clínicas para isso no hospital municipal. Hoje você tem um hospital de média e alta complexidade, que é o hospital regional. Então, você tem insumos que permitem pensar, porque a própria universidade, isso eu posso falar porque eu estava ainda na condição de gestor, nós trabalhamos para a implantação do curso de enfermagem, e levamos um curso de enfermagem para Breves, ele se interiorizou, creio que foi a primeira vez que saiu para um campus do interior o curso de enfermagem, como o curso de serviço social também foi nessa perspectiva, e fizemos acontecer como uma janela de possibilidades, visando outros saltos. Então, essa possibilidade ela existe, agora é claro, ela precisa de condições locais, mas também precisa de ação por dentro da universidade, inclusive, eu diria, política, para que ela possa ocorrer. Então, nesse caso, os entes públicos, né, estadual, federal e municipal, precisam integrar, precisam estabelecer sinergias, por exemplo, em função de uma demanda da região. Estou colocando apenas uma. Porque Hoje a universidade ela continua formando professores. É sempre importante formar professores, mas essa demanda, de certa maneira, também ela já vem sendo muito bem equacionada pela universidade. E se você for ver hoje com a presença das universidades particulares, muito mais ainda. Então a gente corre um risco de ter o papel da universidade pública tradicional, no caso a Universidade Federal, minimizado pelo seu encolhimento, né, em termos da sua própria expansão, falando em oferta de cursos, de novos cursos, de vagas, etc.
Trocando em miúdos, nós estamos perdendo para a concorrência.
Exatamente, nós estamos perdendo para a concorrência numa região onde nós não podemos pensar em perder para essa concorrência, porque se nós perdermos para essa concorrência, não é a instituição que perde, é o Marajó inteiro que perde, repito, porque nós estamos falando de uma universidade pública que faz ensino, pesquisa e extensão, que, portanto, esse tripé deve ter também compromisso público, se imaginando que ela não é a redentora, ela não vai resolver os problemas do Marajó, mas ela pode ser e deve ser a indutora de políticas, de grandes políticas, para que se possa mitigar os problemas da região.
Como é que a universidade, na atual conjuntura, dialoga com o poder público local?
Olha, esse é um traço assim, bem positivo da história da universidade em breves, professor, porque nunca nós tivemos diferenças, e eu falo também por ter sido ex-dirigente e sei que se mantém isso hoje, porque eu tento acompanhar nesse aspecto. Nunca houve influência de tal modo que cor partidária, né, ou política interferisse no investimento que o município faz quando ele ajuda a universidade. Essa é uma característica muito positiva do município de Breves, que os gestores nunca misturaram as coisas. Todos os gestores ao longo da história da universidade, desde 90 para cá, de uma forma ou de outra, ajudaram a universidade, seja com a manutenção de pessoal dentro do campus, seja com algum outro tipo de auxílio de cunho mais material, todos indistintamente ajudaram. Então isso é um ponto assim, muito positivo dessa relação com o poder público municipal.
Alguma coisa que eu não tenha perguntado que você acha relevante acrescentar para nós finalizarmos esse bloco de entrevista?
Veja assim, professor, o meu trabalho de revisita, ele também tenta mostrar que essa conquista que foi ter a universidade em Breves, Marajó, ela mobilizou a população para isso. Ela envolveu toda a população para isso, porque a população via lá atrás, né, uma possibilidade de ter acesso à educação superior mais próxima de si, né? É um direito seu, inclusive, né? Se você não ter condições de vir para Belém estudar ou para outro campus, estudar no seu local. Então, houve uma mobilização muito forte da sociedade, da comunidade, é por isso que o tema do trabalho é a universidade reivindicada, não é a universidade verticalizada, imposta, doada ou coisa parecida, é a universidade que foi reivindicada e que, por conta dessa reivindicação, ela se materializou naquele lugar, né? E ela está ali, portanto, também para fazer a diferença. Então, a luta pela universidade, ela permanece em torno, não da sua consolidação, porque consolidada ela já está, ninguém vai tirar mais a universidade de Breves. E eu digo isso porque antes havia sempre, pairava uma nuvem de que a qualquer momento a universidade poderia sair de Breves por falta de apoio, por falta de condições, isso lá atrás, ou coisa parecida. Não, ela não sai mais de lá, não tem mais como, então a conquista está sedimentada. Agora, as ações da universidade é que precisam ser, talvez, expandidas.
Replanejadas.
Né? Replanejadas, revistas, então, porque ela continua sendo a esperança. Ela foi e continua sendo a esperança de transformação da realidade marajoara pela educação, porque você talvez não possa prescindir da educação para transformar uma realidade. Então, o que nós precisamos é ter a universidade como essa condição de esperança, continuar lutando por ela, nós que estamos dentro e fora dela, como foi lá atrás, né? Continuar lutando para que ela se estabeleça, né? Esteja firme e forte e possa irradiar, quer dizer, mais ações. Talvez a gente precise repensar estruturas, projetos, práticas, porque a condição nós temos no local para isso, né? Para que ela tenha um sentido mais de universidade efetivamente comprometida publicamente com aquela realidade, mais do que ela já é. Então, é um exercício que a gente tem que também construir ao longo do tempo, mas sem a universidade é difícil você imaginar o crescimento, o desenvolvimento e a transformação dessa região, não tenha dúvida.
Eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor Dr. Carlos Elvio no nosso programa. Professor, muitíssimo obrigado. Queremos agradecer também a você, ouvinte, que esteve conosco nesse nosso programa. Para sugestões, comentários, críticas, análises, entre em contato conosco pelo telefone 3201-8814 ou pelo nosso e-mail radioweb@ufpa.br. Neste programa, excepcionalmente, a produção e a apresentação foram minhas, Joel Cardoso, com roteiro de Elando Fragoso. A gravação e montagem são de João Nilo Ferreira. Na supervisão e edição, temos Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. O programa Universidade Multicampo vai ao ar às terças-feiras às 10 horas e 21 horas, horários alternativos, quinta-feira às 15 horas e sábado às 19 horas. Obrigado e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.